Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone, Bernardo Suate e Filomeno Lopes. Neste sábado e domingo, 25 e 26 de maio, celebra-se o Dia Mundial das Crianças 2024. Hoje à tarde, dia 25, cerca de 70 mil crianças de todas as partes do mundo se encontraram com o Papa Francisco no Estádio Olímpico de Roma. As reflexões litúrgicas do Evangelho deste domingo da Santíssima Trindade. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, sábado, dia 25 de maio, em audiências sucessivas no Vaticano, os participantes ao encontro internacional promovido por Somos Community Care, o cardeal Robert Francis Prevost, prefeito do Dicastério para os Bispos, Dom Mitja Lex Covar, arcebispo titular de Benevento e núncio apostólico na República Democrática do Congo, Dom Santiago Oliveira, ordinário militar para a Argentina, os médicos nacionais da Pontifícia Obra Missionária, os participantes ao Congresso Internacional de Pastoral Juvenil, promovido pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. Por ocasião do Dia Mundial da Criança 2024, o Papa Francisco participou na tarde deste sábado, no Estádio Olímpico de Roma, ao grande evento internacional com mais de 70 mil crianças de diferentes países. No centro do evento, os representantes jovens de 101 nações que trazem uma mensagem de paz universal. Entre eles também mais de 100 crianças que participam dos projetos da Save the Children nas áreas de Roma, Aprilia, Ostia e Scalea. Em particular, nesta tarde, no Estádio Olímpico, o Papa respondeu a perguntas de crianças representando o mundo inteiro. A organização Save the Children, que há mais de 100 anos luta para salvar as crianças em perigo e garantir-lhes um futuro, no último ano acompanhou a preparação deste Dia Mundial desde o início, em constante diálogo com os organizadores e participando das mesas de trabalho da Fundação Fratelli Tutti. Save the Children também participou ativamente, junto com as crianças dos projetos da organização, da realização da Declaração de Fraternidade elaborada pelas crianças do mundo e assinada pelo Santo Padre em 11 de maio. As nossas raízes nos recordam que, apesar dos nossos diferentes ramos, compartilhamos a mesma vida, o mesmo sonho de um mundo onde o amor é o único fruto que pode nos fazer verdadeiramente felizes, diz a declaração. As crianças acreditam em sonhos e também pedem aos adultos que plantem sementes de esperança, que germinem ações de ternura. Ajudem-nos a realizar esses nossos sonhos, num mundo melhor, onde tenhamos a possibilidade de um futuro sem que o futuro destrua pouco a pouco todos os nossos sonhos. Caminhamos juntos com vocês, adultos, que nos acompanham por essa estrada de paz e compreensão, de fraternidade e crescimento, de acolhimento e esperança, conclui a declaração. As crianças representam a esperança dos povos, o seu futuro. As guerras, as mudanças climáticas, a fome e a crise económica têm um impacto devastador na vida de muitas delas em todo o mundo e no bem-estar e nos direitos das novas gerações. Num cenário global em que os direitos correm o risco de se tornarem cada vez menos importantes, é essencial e indispensável unir forças para construir o futuro juntos e criar um mundo adequado para as crianças, criando cada vez mais espaços de participação e diálogo, ouvindo as suas vozes e colocando-as no centro das escolhas e políticas globais, declarou Daniela Fattarella, diretora-geral da Save the Children.
Cari diretori nazionali delle Pontificie Opere Missionarie, cari collaboratori del Dicastero per l'Evangelizzazione, fratelli, sorelle, buongiorno. Buongiorno. Accolgo con gioia tutti voi che siete venuti da più di 120 paesi dei 5 continenti per l'Assemblea Generale Annuale delle Pontificie Opere Missionarie. Siamo alla vigilia della solennità della Santissima Trinità che ci fa entrare nella contemplazione del mistero di Dio, un mistero d'amore che si offre, si dona, si consuma totalmente per la salvezza dell'umanità.
Na manhã deste sábado, o Papa Francisco recebeu os diretores nacionais das Pontifícias Obras Missionárias por ocasião da Assembleia Geral Anual. O Papa iniciou o seu discurso recordando que estamos nas vésperas da solenidade da Santíssima Trindade, que nos faz entrar na contemplação do mistério de Deus, um mistério de amor que se consome totalmente pela salvação da humanidade. E para refletir sobre este ponto, aprofundou três características fundamentais da missão divina desde o início: a comunhão, a criatividade e a tenacidade. Quando contemplamos a Trindade, disse Francisco, vemos que Deus é comunhão de pessoas, é mistério de amor. Afirmando em seguida que a missão cristã não é transmitir alguma verdade abstrata ou qualquer convicção religiosa, mas primariamente permitir que as pessoas que encontramos possam fazer a experiência fundamental do amor de Deus e possam encontrá-lo na nossa vida e na vida da Igreja. E isso ocorre se formos luminosas testemunhas dele, refletindo um raio do mistério trinitário. É esta espiritualidade da comunhão missionária, sublinhou o Papa, que está hoje na base do caminho sinodal da Igreja. E não esqueçamos que a vocação à comunhão implica um estilo sinodal. Caminhar juntos, ouvir-nos, dialogar, brigar juntos, mas sempre em comunidade. Isso alarga o nosso coração e gera em nós um olhar sempre mais universal. Ao falar sobre a segunda palavra-chave fundamental para a missão divina, a criatividade, afirmou que ela está ligada à liberdade que Deus possui e nos dá em Cristo e no Espírito. Por isso, disse, por favor, disse o Papa aos presentes, não deixemos roubar-nos a liberdade criativa missionária, acrescentando em seguida. Recordemo-nos de que a criatividade evangélica nasce do amor divino e que cada atividade missionária é criadora na medida em que a caridade de Cristo constitui a sua origem, a sua forma e o seu fim. Francisco explicou em seguida que a tenacidade, a terceira palavra-chave da missão, é a firmeza e a perseverança nos propósitos e na ação. Depois de recordar que o amor da Trindade Divina para realizar os seus desígnios de salvação com constante fidelidade enviou os seus servos no decurso da história e na plenitude dos tempos, deu-se a si mesmo em Jesus. E o Papa concluiu recordando que a missão divina é caminhar incansavelmente para a humanidade inteira a fim de a convidar ao encontro e à comunhão com Deus, incansável. A Igreja martirial, disse, é a Igreja da tenacidade do Senhor. Portanto, também somos chamados a ser perseverantes e tenazes nos nossos propósitos e nas nossas ações, e também a viver essa dimensão martirial através do nosso exemplo.
Siamo perciò chiamati anche noi ad essere perseveranti, tenaci nei propositi e nell'azione. E vuol vivere anche questa dimensione martiriale col nostro esempio.
Assinala-se hoje o Dia da África, também conhecido como Dia da Libertação da África. Há 61 anos, portanto, em 1963, nascia nesse dia e mês em Addis Abeba a Organização da Unidade Africana, instituída por 32 chefes de Estado e de governo africanos, que se reuniram na capital etíope para tomar uma posição de apoio inequívoco à luta dos movimentos de libertação contra a colonização europeia e contra o regime do apartheid que vigorava na África do Sul. Na sequência dessa reunião, cimeira, a Organização da Unidade Africana, ou UA, adotou uma carta de princípios em que pontuavam compromissos como erradicar todas as formas de colonialismo da África, promover a unidade e solidariedade entre os Estados africanos, coordenar e intensificar a cooperação entre os Estados africanos no sentido de atingir uma vida melhor para os povos da África, defender a soberania, a integridade territorial e independência dos Estados africanos, coordenar e harmonizar as políticas dos Estados-membros nas esferas política, diplomática, econômica, educacional, cultural, de saúde, bem-estar, ciência, técnica e de defesa, entre outros aspectos. A UA surge, então, numa época em que políticos como o imperador etíope Haile Selassie, que foi um dos impulsionadores, o rei Mohamed V do Marrocos, aos presidentes Jomo Kenyatta do Quênia, Julius Nyerere da Tanzânia, Kwame Nkrumah do Ghana, Gamal Abdel Nasser do Egito, Ahmed Sékou Touré da República da Guiné, Modibo Keita do Mali e outras tantas figuras lançaram uma visão panafricanista como plataforma para a procura de soluções para os problemas do continente. Uma tomada de consciência para a necessidade de apoiar política, diplomática e até mesmo militarmente a luta dos povos que já se batiam contra o colonialismo. A luta dos países africanos de língua oficial portuguesa, dos zimbabueanos, dos namibianos e dos sul-africanos foi largamente beneficiária dessa solidariedade. Os frutos foram a independência da Guiné-Bissau, proclamada 24 de setembro de 1973, a proclamação da independência de Moçambique a 25 de junho de 1975, de Cabo Verde a 5 de julho de 1975, São Tomé e Príncipe a 12 de julho de 1975 e de Angola a 11 de novembro de 1975. A palavra agora ao colega Bernardo Suarte no diálogo com o padre Sócrates sobre o Evangelho deste domingo da Santíssima Trindade. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Naquele tempo, os 11 discípulos partiram para a Galileia em direção ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes, Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco, até ao fim dos tempos. Palavra da Salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer.
Sintam-se cumprimentados, ouvintes aí de casa, sou o Padre Sócrates, estou mais uma vez convosco para poder partilhar o conteúdo das leituras deste domingo. Tenho a ousadia de recordar-vos que estamos no tempo comum da oitava semana e a liturgia deste domingo tem como referência específica a solenidade da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é Deus que, sendo unidade, é família de três pessoas que vivem em perfeita comunhão de amor. É uma comunidade vinculada no amor trino, da qual o mistério central da fé e da vida cristã se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, para compreender o mistério da Santíssima Trindade, me toca dizer o seguinte: o Pai não seria sem o Filho. Da mesma forma, o Filho não pode ser pensado sozinho, mesmo sempre como o Filho do Pai e o Espírito Santo, por sua vez, o Espírito do Pai e do Filho. Dessa forma, a Trindade nos ensina que nunca se pode ficar sem outro. A Igreja Católica, a nossa Mãe, explica que a Santíssima Trindade é uma doutrina cristã desenvolvida entre os séculos II e IV depois de Cristo, que define Deus como três pessoas consubstanciais, expressões ou hipóstases. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um Deus em três pessoas. A esta hora, para você que me escuta de casa, para o cristão ouvinte, está se perguntando, por que são três pessoas da Santíssima Trindade em um só Deus? Resposta: o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina, a mesma grandeza, bondade e santidade. Por exemplo, a criação é atribuída ao Pai, a redenção ao Filho, a glorificação ou santificação ao Espírito Santo, o poder ao Pai, a sabedoria ao Filho e o amor ou a bondade ao Espírito Santo. Assim ilustra a doutrina da apropriação. Para não só falar do tema da Trindade, que é bem conhecido por cristãos do mundo inteiro, mas também a liturgia de hoje, por meio das leituras e precisamente do livro do Deuteronômio, faz referência a Deus em que o povo de Israel acredita e é o Deus libertador e salvador, que ama os seus filhos e que está sempre disponível para os libertar de tudo aquilo que os escraviza. Ele acompanha cada passo do seu povo e deixa-lhes indicações seguras para ser feliz e ter vida em abundância. Na altura que celebramos o mistério da Santíssima Trindade, o Deuteronômio exorta o povo de Israel e o povo em geral, o cristão ouvinte, aí sentado na cadeirinha, tranquilo, para rever e contemplar a história e se perguntar, desde a criação do mundo, nunca vimos um Deus que é aquele trino e indivisível, que fez tantas as coisas por nós. Estamos diante de um Deus que não tem vergonha de amar o seu povo, dar a verdadeira libertação e efetuar maravilhas pelo seu povo. Mediante tudo isto, como é que o povo se deve comportar diante deste Deus? Como é que você, ouvinte do outro lado da linha, deve responder aos apelos de Deus? Do mesmo modo, a carta aos Romanos refere-se a Deus exortando aqueles que receberam o batismo que sejam guiados pelo Espírito Santo e por mérito pertencem à família de Deus, da qual chamam Deus Pai, e Deus será para eles o Pai cheio de amor, em cujo se sentirão sempre amados, protegidos e cuidados. No entanto, Deus não quer ver-nos viver na carne, pois isso significa andarmos por caminhos que não nos realizam nem nos levam ao encontro da verdadeira felicidade. Assim, movidos pelo seu amor, enviou-nos o seu Filho Jesus como a proposta de salvação e de vida nova. Pois, animados com o seu Espírito, caminhamos na órbita de Deus, estando em comunhão com Jesus e nos relacionamos com Ele como um satélite da qual se unimos a Ele na sua Trindade. No Evangelho, Jesus despede-se dos discípulos e envia-os a todas as nações como testemunhas da salvação de Deus. Eles deverão ensinar tudo o que aprenderam de Jesus e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de todos os que se mostrarem disponíveis para integrar a família de Deus, a comunidade trinitária. Neste sentido, a Igreja é essencialmente a comunidade de enviados, cuja missão é testemunhar no mundo a proposta de salvação que Jesus veio trazer. No entanto, esses enviados devem estar conscientes de que não podem perder a sua referência a Jesus, tendo a continuar sempre ligados a Ele, como os ramos à videira. Só assim poderão anunciar o que Jesus lhes mandou, e não doutrinas ou opiniões próprias, distantes do Evangelho. O apelo de Jesus que faz é da universalidade da missão, onde os discípulos devem quebrar moralmente e espiritualmente os limites das fronteiras, porque o Evangelho deve chegar a todas as pessoas, a todas as nações, a todo mundo e, de um modo especial, deve penetrar nos corações, no teu coração aí ouvinte sentado, com o objetivo de transformar o homem de uma criatura velha, conduzida pela idolatria, para uma criatura nova, guiada pelo Espírito Santo.
Muito obrigado, Sr. Padre Sócrates. Eu estava a escutar, assim, com tanto interesse, essa reflexão. Quando o Sr. Padre dizia que Deus é uma família, né? É uma família de pessoas. Pai, que não pode ser concebido sem o filho sem o pai, e os dois sem o Espírito Santo. Isso é muito bonito. Agora, nós temos as famílias. Hoje aqui, por exemplo, em Roma, a Jornada Mundial da Criança. Tanto significa as nossas famílias. E depois estão as famílias nacionais, a família mundial, a humanidade. Como é que este Deus, que não é isolado, que não está lá longe dos nossos problemas, pode ajudar-nos a fortificar essa vida de família? Porque se há família, nos amamos, como se ama, né? O pai, o filho, depois no Espírito Santo. Como é que nos podem ajudar a viver mais família?
Temos que ter em conta que Deus é o nosso Criador. Ele é que criou o céu e a terra, criou os homens. E não desprezará os homens, não deixará os homens cair no erro. Por isso que Ele sempre está ao nosso lado, em todas as dificuldades. É assim que Ele pode nos ajudar. E por meio dos seus ensinamentos, dos seus decretos, dos seus mandamentos, são um caminho, são os meios que nos levam a Ele. São os meios que nos ajudam a Deus a não nos deixar cair na tentação, a não nos deixar cair no erro. E isso também se deve aplicar nas nossas famílias, onde os pais, as mães, os filhos e as filhas enfrentam diversas dificuldades. Hoje em dia, dificuldades de droga, dificuldades de comunicação, dificuldades comportamentais, dificuldades de obediência dentro da família. Portanto, Deus, no meio de tudo isso, no meio de uma família, vem para salvar. Deus vem para dar luz àquela família, dar o conforto. E isso só acontece por meio de uma oração contínua, de uma oração perpétua dentro da família. A família deve saber rezar, dizer um Pai Nosso, dizer uma Ave Maria e dizer mais outros tipos de orações bonitas.
Outro conceito é este conceito da universalidade da missão. Ide a todo mundo e batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um que é um simples jovem, ou uma mãe de família, ou um pai de família, como é que eles podem viver esta ordem de Jesus aos discípulos de irem todos eles para todo o mundo e ser testemunhas da missão?
Segundo os ensinamentos da Igreja, a partir do batismo que nós recebemos, temos esta missão de anunciar o Evangelho, de poder levar o Evangelho ao mais além, ao mais profundo do mundo, de poder fazer chegar aquela palavra de Deus aos que nunca ouviram, aos que nunca puderam nem ao menos tocá-la. Portanto, para o jovem, para a mamã, para o papai que está deste lado a me escutar, deve poder portar este Evangelho. Pode não só ser em palavra, mas também em obras, em vivências práticas na realidade. Porque o pessoal que não é cristão, ele quer ver um exemplo de um cristão, onde for que ele esteja. Pode não falar de Deus, mas o modo de se comportar é uma maneira de testemunhar a Deus. Porque aquele vai se maravilhar, veja como é que aquele cristão se comporta. Veja como é que aquele católico fala conosco. Veja o modo dele de agir. Veja o modo de falar, de cativar as pessoas. É isto que o Evangelho nos ensina, de podermos cativar as pessoas com o nosso modo de ser, testemunhando a Deus.
Hoje, 25 e amanhã, 26, é a Jornada Mundial da Criança. E o tema da paz, porque as crianças são genuínas, são autênticas, ainda não têm aquele ódio, aqueles preconceitos que nós, os adultos, temos. Eu estou a pensar no meu país, Moçambique. Como é que as nossas crianças em Moçambique podem contribuir para trazer a paz? A Igreja, o Papa Francisco, sobretudo, aposta com esta iniciativa, aposta nas crianças que podem trazer a mudança. Será que podem também em Moçambique, em outras zonas de conflito? E como é que pode uma criança ajudar a trazer paz?
Realmente uma pergunta muito crucial. Como é que uma criança pode ajudar a trazer paz, enquanto que a própria criança que é discriminada, que é abusada, que é usada como instrumento material? Como é que este ser, que é fisicamente um pouco fraco, como é que este ser que é precisamente usado pode trazer paz no meio de nós? Esta é a pergunta que está em torno. E me custa responder. Talvez se tivesse uma criança aqui, diria que eu sou o futuro do amanhã. Eu sou aquele que amanhã estarei lá no pódio a falar. Portanto, se não me cuidar hoje, se não ter cuidado de mim de hoje, amanhã farei o pior que você já fez lá. Portanto, a criança traz paz no sentido que ela é o ponto de referência de uma família. É o ponto de referência de uma comunidade, é o ponto de referência de um país, de uma nação. Uma nação sem criança é uma nação sem futuro, é uma nação sem expectativas e sem esperança. Portanto, a presença de uma criança é uma presença de tranquilidade, de serenidade e de conforto e de paz.
Pois, muito obrigado. Vamos dar os melhores parabéns a todas as crianças do mundo e que cada uma no seu ambiente de vida seja realmente este sinal concreto de serenidade, de paz, de futuro, e que essa criança que muitas vezes é fraca, é abusada, é vítima de tantos atropelos aos direitos humanos, que essa criança possa ser sempre reconhecida e que nós, os adultos, possamos aprender das crianças, da sua serenidade, da sua paz. Parabéns às nossas crianças e às crianças de todo o mundo.
Sim, parabéns a todas as crianças e, de modo especial e particular, às crianças do distrito de Alto Moloque, da paróquia Nossa Senhora e Rainha da Paz, com quem eu trabalhei com elas durante 2 anos. Foi um grande momento para mim e para elas.
Muito obrigado. Esperemos que as crianças do Alto Moloque ouçam essa mensagem que vem mesmo aqui de Roma, aqui da Rádio do Papa. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
E por hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de um feliz e sereno fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudator, Jesus Christus.